Está no ar. O Jornal do Senado.
Plenário aprova medida provisória da reforma ministerial.
Plenário pode analisar pedido de urgência para votação do reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Impeachment implica, sim, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, afirma Álvaro Dias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário pode analisar o pedido de urgência para votação no plenário do reajuste de 16,38% do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Diante das resistências à proposta, o presidente do Senado sugeriu a desvinculação dos vencimentos do STF do teto do funcionalismo. As informações com a repórter Érica Christian.
Pelo projeto, subsídios dos magistrados passariam de R$ 33.700 para R$ 36.700 retroativo a junho deste ano e para R$ 39.200 a partir de janeiro do ano que vem. Ao serem contrários ao aumento, o PSDB e o Democratas anunciaram obstrução contra a urgência. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, citou o efeito cascata e a crise econômica.
Nesse momento que nós enfrentamos uma emergência fiscal, não tem e não faz sentido nós votarmos o aumento do teto para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, meu parecer foi pela rejeição e eu espero que o plenário possa rejeitar, sepultando essa matéria de uma vez por todas.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, alegou que o reajuste faz parte de um acordo feito na gestão de Dilma Rousseff e que está previsto no orçamento.
O acertado era que o governo definiria um percentual para o crescimento da folha do judiciário e o próprio judiciário decidiria como distribuir internamente isso. Se eles optaram por distribuir atendendo também aos segmentos superiores da magistratura, é uma questão deles. Então, nesse sentido, eu acho que se deveria votar.
Diante do impasse, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, sugeriu que o plenário discuta a possibilidade de desvinculação do salário dos ministros do Supremo do teto do funcionalismo.
Essa vinculação, esse teto que se cria a partir dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, prejudica, deturpa a administração como um todo pelo impacto que toda vez que você tiver que reajustar, isso significará no bolso do cidadão.
O impacto desse reajuste será de R$ 6 bilhões por ano aos cofres públicos, considerando as justiças estaduais.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, classificou de infeliz a decisão do Senado de manter os direitos políticos de Dilma Rousseff após ter aprovado a cassação de seu mandato presidencial.
Para Álvaro Dias, ao agir assim, o Senado afrontou a Constituição, que, segundo ele, é bem clara. No impeachment, a cassação implica, sim, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos.
Como lembrou o senador, a questão agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal.
Não se trata de ser implacável com a ex-presidente Dilma ou de ser generoso com ela. Fosse quem fosse o presidente da República, o dever do Senado é cumprir a Constituição e não rasgá-la. É por essa razão que nós interpusemos um mandato de segurança. Nesse mandato de segurança, postulamos que esse precedente extremamente perigoso seja eliminado do mundo jurídico para não ser utilizado brevemente.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, fez um balanço positivo da participação do presidente Michel Temer no encontro do G20 na China. Para ele, a viagem assinalou o ponto de partida de um novo momento político e econômico do Brasil e a recuperação da credibilidade do país diante da comunidade internacional.
Ataídes registrou que os chefes de Estado mais importantes do mundo trataram Temer com grande respeito e os presidentes da China e dos Estados Unidos manifestaram a intenção de aprofundar o intercâmbio comercial de seus países com o Brasil.
Segundo o senador, desde o começo das reuniões do encontro do G20, o Brasil assinou contratos comerciais de mais de US$ 15 bilhões.
Ataídes Oliveira condenou a falta de competência do governo anterior, que, segundo ele, manteve baixa a participação do Brasil no comércio mundial.
Isto significa irresponsabilidade, isso significa incompetência, porque o mundo afora está comprando um dos outros, menos deste grande país chamado Brasil.
senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, vai pedir na justiça a punição do advogado Paulo Demchuk por tê-lo hostilizado durante o procedimento de desembarque de um voo que seguiu de Brasília a Curitiba na noite do dia 31 de agosto.
Ela ainda relatou o fato à Secretaria de Polícia do Senado, que também tomará as providências para punir o agressor.
Segundo Vanessa Graziottin, a agressão foi filmada por um telefone celular que quase foi arrancado de sua mão pelo agressor.
Veja a grande diferença, manifestação de opinião não significa agressão com palavras, não significa acusações vazias e muito menos física, porque eu fui agredida fisicamente por esse senhor, que espero pague com toda a força e determinação da justiça brasileira. Isso não vai me intimidar, como tenho certeza, essas ações de agressões, de desrespeito, não nos intimidarão.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou solidariedade à senadora Vanessa Graziottin e também ao senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
Ele foi vítima na semana passada, na Comissão de Educação, de manifestações desrespeitosas de quem, segundo disse, não aceita a prática democrática.
Cristóvão foi chamado de golpista e impedido de continuar presidindo a reunião da comissão por manifestantes que empunhavam cartazes e gritavam palavras de ordem.
E Ana Amélia contou que integrantes do Movimento dos Sem Terra invadiram nesta madrugada uma propriedade rural em Formosa, em Goiás, que forma o espólio do marido da senadora. O ato foi em retaliação a Ana Amélia por ter votado a favor do impeachment de Dilma Rousseff.
Pois esse dito movimento social, o MST, ele próprio divulga como uma represália direta contra mim por ter votado a favor do impeachment a invasão de uma área rural no estado de Goiás por 300 membros deste movimento, o MST, alegando que esta fazenda ligada, olha os termos, ligada à senadora Ana Amélia no município de Formosa.
O plenário aprovou agora há pouco a medida provisória da reforma ministerial. A proposta foi a primeira a ser apresentada pelo presidente Michel Temer. Repórter Marcela Cunha.
A medida provisória da reforma administrativa reduziu de 39 para 24 o número de ministérios. Entre as pastas extintas estão a de Desenvolvimento Agrário, das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos e a Secretaria de Aviação Civil da Presidência. As competências das ex-pastas de Ciência e Tecnologia e das Comunicações foram atribuídas ao novo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Já a Previdência Social foi incorporada ao Ministério da Fazenda. Uma das mudanças mais criticadas foi a transformação da Controladoria Geral da União em Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Senadores contrários afirmaram que a medida pode enfraquecer o órgão voltado para o combate da corrupção. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, disse que a reforma é demagógica e não trará nenhuma economia.
Foi com o argumento de que o PT havia inchado a máquina pública que essa medida provisória foi editada. Ao final, o que nós vimos é que os ministérios cortados, primeiro, não representavam nenhuma economia substancial. Segundo, exatamente aqueles que tinham um papel de atuar mais prontamente junto às populações mais carentes.
Porém, a líder do governo no Congresso Nacional, senadora Rosa de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, rebateu dizendo que a reforma racionaliza uma estrutura monstruosa e que não funcionou.
Nós estamos aí com os agricultores até hoje, endividados até o teto, sem que alguém tenha tomado posição. E tinha Ministério de Reforma Agrária. De que valeu tudo isso no final, se as políticas públicas implantadas em cada setor desse eram mal geridas e sem recurso e orçamento para sustentá-las?
Em seguida, os senadores vão discutir a medida provisória que cria o Programa de Parcerias de Investimento, o PPI. O objetivo é ampliar a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de parceria para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.